בעזרת השם, דף כ"ח, תדעתו שסוטה, אוהב תודו, שלום עליכם, פסוואו. הסתמנו דף כ"ז, עמוד ב', נאות שום עליה, קומסן הגמרא, אותו למען. ואם הוא זמנו למשנה, כי קומסון עושו קפיטו, מוזו הגמרא, הגמרא, הספיקנו פסו הפסו נוס המשנה, קומסן דו פרינסיפ, יפעל הגמרא, אותו למען. הוא קומס את המשנה ג'יסי, כי אסי כמו האגו דה סוטה, כונן הבבי, verifica se ela pecou e castiga ela, caso ela tenha pecado, também castiga ele. Pergunta a Gmará, Otô Leman, quem é que vai ser castigado também? E Lema Lebaal, será que é o marido que vai ser castigado? Isso que a Mishnah quis dizer? Pergunta a Gmará, Baal Mai Avid, o que o marido fez de errado para ser castigado? Ele não fez nada de errado? Verrita e Massas vai falar que sim. Começamos Rafret em cima. Dei itbei avon batkelei maia. Talvez, se ele pecou com a sotá, ou seja, a mulher dele virou uma sotá, ele não pode fazer relação com ela até que ela beba água e seja inocentada. Digamos que ele pecou com a esposa dele sotá, quando ela bebe a água vai verificar se ela pecou com o suspeito e traiu o marido, e vai castigar o marido, caso o marido tenha feito relação proibida com a mulher dele soltar. Será que é assim? Pergunta aqui, it be avon bedidei mi bat que ela maia. Não, ledidá, como pode ser? Não pode ser isso que a Mishnah disse? Porque se o marido fez a relação com a esposa dele soltar, a água não verifica se ela pecou com o suspeito. Como a gente viu várias vezes, se o casal, o marido com a soltar fazem a relação, a sotá não pode passar pelo ritual da verificação da sotá, porque a água não tem nenhum efeito sobre ela. Vê a tela como fala essa braita. O marido está isento de um pecado, e aí se a mulher, a sotá, pecou com o suspeito, ela vai ser castigada pela água. Então, a mãe botkine tistou. Se o marido ele não fez a relação proibida com a esposa dele depois que ela se tornou sotá, aí se a mulher dele pecou com o suspeito, a água castiga ela. Porém, se eles pecaram, então a água não tem nenhum efeito sobre ela. E a Mishnah disse que quando a água verifica a mulher, se ela pecou ou não, verifica também ele. Não pode ser que se trata do marido, porque se o marido pecou com a sotá, a água não vai verificar ela. Então, não pode ser isso que a Mishnah disse. Ve'ela la bo'el. Deve ser que a Mishnah se trata do pecador, o bo'el, aquele que se escondeu com ela. Se ele fez o pecado com a mulher casada e atraiu o marido com esse suspeito, o suspeito também é castigado pela água. Não só a sotá, se ela pecou, ela é castigada. Quando ela bebe a água, ela vai ser castigada e também o homem que pecou com ela. Pergunta na Litni, por que a Mishnah não fala claramente, assim como a água castiga ela, castiga também o boel, castiga também o que pegou com ela? Por que fala castiga ele? Uma forma meio implícita, por que a Mishnah não fala que tem que estar nesse como a continuação da Mishnah própria? Que Shem Shasura Labal, Kahasura Laboel. Quando a Mishnah na sequência diz que quando a mulher se torna uma sotá, ela não pode manter relações com o marido, mesmo que o marido se divorcie dela, ela não bebeu água da verificação, não pode se casar com o suspeito. Então a Mishnah, na sequência, chamou ele de Boel, o que fez a relação proibida com ela. Então, porque no princípio, a Mishnah fala assim como ela é castigada, também ele é castigado. Porque não fala assim como ela é castigada, também o Boel é castigado. Vamos ler o Lama Boel. Isso que a Mishnah quis dizer. O Boel, o que pegou com ela, é castigado quando ela bebe água. Verei Shaid de Taneotá, Taneotó. E a Mishnah, no princípio, uma vez que a Mishnah já disse que assim como ela é castigada, e se trata da sotá, obviamente, então a Mishnah quis usar a mesma linguagem, assim também ele é castigado. Por isso a Mishnah usou essa linguagem para ter mais coerência, ela e ele. Seifa, a sequência da Mishnah, Aid de Tanabá, Tanaboel. Na sequência da Mishnah, uma vez que a Mishnah diz, assim como a sotá se proibiu para o marido, se proibiu também para o suspeito, aí a Mishnah chama o marido de marido e o boel de boel. Então tem uma coerência na linguagem de Baal e boel. E o princípio da Mishnah tem uma coerência na linguagem de ela e ele. Então a Mishnah escreveu dessa forma para as coisas fazerem mais nexo. Porém, o começo da Mishnah também se trata que ela é castigada se ela bebe água e também o que pecou com ela é castigado. Shenemar Ubal Ubal. E Rebbe Akiva trouxe a fonte disso. Então você sabe que o que pecou com ela também é castigado quando ela bebe água. Fala Rebbe Akiva, disse assim do Ubal Ubal. Pergunta a Gmará qual é o passu, o que Rebbe Akiva virou passu para aprender essa lei. Pergunta a Gmará, um lado da questão é Bal Ubal que é amar ou Ubal Ubal que é amar. Será que Rebbe Akiva aprendeu isso? Diz que a Torá escreveu uma forma diferente do normal. A Torá escreveu o Baal Hamayim Amari, a água da Sotá, a água amarga vai ser ingerida pela Sotá e vai castigar ela. A Torá escreve e a água. E a água vai entrar na Sotá, vai ser ingerida pela Sotá e vai castigar ela. Talvez Rebbe Akiva aprendeu essa lei que o que pecou com ela também é castigado quando ela bebe a água. Diz que a Torá escreveu o Vav a mais. Se falou e a água, esse e está sobrando, então ela poderia falar a água vai ser ingerida pela Sotá e vai castigar ela. A Torá fala, é água. A Torá fala não só que ela é castigada. A Torá dá uma dica que também o que pegou com ela é castigado. Ou o Baal que ama. Ou talvez Rebbe Akiva aprendeu essa lei disso que a Torá escreveu duas vezes a mesma coisa. A Torá escreve duas vezes, na verdade a Torá escreve três vezes, como já vem na frente. A Torá repete que a água vai ser ingerida pela Sotá e vai castigar ela. Então talvez Rebbe Akiva aprendeu isso que o que pecou com ela é castigado, isso que a Torá repete que ela é castigada, a Torá repete para quê? Para falar que não só ela é castigada, também o que pecou com ela é castigado. Então a Torá repete. Então como fica isso? Então onde a Rebbe Akiva aprendeu essa... Isso que a Mishnah fala que o boi é castigado. Então acho uma prova que Shem Shastro ala Banca Castro ala Boi. Shinimar Nitmea Venitmea. A continuação da Mishnah diz que Rebbe Akiva aprendeu essa outra lei, que assim como a Sotá é proibida para o marido, até ela se não sentar e beber água, ela também está proibida para o suspeito. Ela não pode se casar com ele, mesmo que o marido se divorciou dela. Da onde você aprende isso? Então ela fala Nitma, Venitma. Então, Vedai Tibai, Nitma, Nitma, Kiamar, ou Nitma, Venitma, Kiamar. Sobre a continuação da Mishnah temos a mesma questão. Da onde Rebbe Akiva aprendeu isso? Isso que a Torá fala Venitma e ela se impurificou para o marido. E a Torá fala o Vav a mais e ela se impurificou. A Torá poderia falar simplesmente ela se impurificou para o marido, está proibida para ele. Então talvez Rebbe Akiva aprendeu isso que ela está proibida para o suspeito também disso que a Torá escreveu o E, o Vav a mais. Ou diz que a Torá repete que ela se proibiu para o marido, ela se proibiu para o marido. Porque a Torá repete, fala Rebbe Akiva, a Torá vai dar uma dica que ela está proibida também para o boel, o que pegou com ela, o que se escondeu com ela. Então, da onde Rebbe Akiva aprendeu? Do Vava mais, ou isso que a Torá repetiu a mesma coisa? Então, tá achando que está nesse tempo, na sequência da Mishnah a gente pode resolver essa questão. Rebbe Omer fala Rebbe, Shnei pe'amim amuri beparasha nitma venitma, echad abal v'echad aboel. Rebbe disse que a fonte dessa lei, que a Sotá está proibida também para o marido, também para o boel, não é de onde Rebbe Akiva aprendeu, é que a Torá repetiu duas vezes que ela se proibiu para o marido. A Torá fala duas vezes para indicar que ela se proíbe também para o boel, o suspeito. Então, Michlad Rebbe Akiva Vave Kadarish. Se Rebbe, ele veio discutir com Rebbe Akiva, e Rebbe disse que a fonte dessa lei é da repetição, que a Torá repete que a Sotá se proibiu para o marido, se deduz que Rebbe Akiva não aprendeu da mesma fonte que Rebbe aprendeu. Rebbe Akiva aprendeu a mesma lei, porém do Vav. E também no princípio da Mishnah, quando Rebbe Akiva diz Baal Ubal, Rebbe Akiva aprendeu que o suspeito é castigado quando a Sotá bebe água. Caso ele pegou com ela, ele vai falecer o mesmo falecimento do que a própria Sotá. Da onde Rebbe Akiva aprendeu isso? Do Vav. Assim como na sequência ele aprendeu do Vav, também no princípio ele aprendeu do Vav. A Torá poderia falar Baal Amayim, a água vai ser ingerida pela Sotá e vai castigar. A Torá falou, e a água? Esse e vem indicar que a água também vai afetar o boi. Ilka Rebbe Akiva Shite Kraiktiv. Seguindo esse raciocínio, uma vez que Rebbe Akiva interpreta quando a Torá fala o Vav a mais, e está sobrando esse e, vem indicar uma outra lei, Rebbe Akiva vai aprender seis coisas do Sukim. Dessa forma. Por quê? Porque a Torá escreve três vezes o Baal Hamayim, que a água vai ser ingerida e vai castigar a Sotá. Então, a Torá escreveu três vezes Baal, que a água vai ser ingerida, e escreveu três vezes o Vav, Então tem seis coisas para aprender nesses psukim. Então fala, Gemara, o que vai aprender passo a passo? Uma vez que a Torá fala o Baal Hamayim, a palavra Baal vem indicar que o Kohen que vai dar água para soltar beber tem que amaldiçoar a Sutá. Dizer para ela que se ela for culpada e está bebendo água, a água vai castigar ela. E também tem que fazer a mesma coisa, isso que ela falou, o vá a mais, o vá vem dizer que ele tem que advertir também, amaldiçoar também o suspeito, o que se isolou com ela. E daí quando ela fala a segunda vez o Baal, a palavra Baal veio ensinar que esse castigo da Sotá não tem remédio. Se ela for culpada de beber água, ela vai sofrer pena de morte. Pode ser que não hoje, pode ser que vai ser mais lento, depende se ela tem méritos ou não, a gente viu várias vezes, porém não tem remédio. E a mesma coisa para a situação do suspeito, não tem remédio para a pena de morte dele. Isso da segunda vez que a Torá escreveu o Baal. A terceira vez que a Torá fala o Baal, então tem a palavra Baal e o Vav que está a mais, veio ensinar que o Kohen tem que explicar para soltar e para o suspeito como vai ser o castigo. Tem que falar que a barriga vai inflar, o ventre vai inflar, eles vão perder a força nas pernas. O Kohen avisava, explicava para os dois qual seria o castigo disso. Isso é a terceira vez que a Torá fala o Baal. Então, eu peguei seis coisas nessas três vezes que a Torá fala o Baal. Verebi trata kraiktiv. Porém, Rebi, como a gente viu antes, Rebi não aprende da onde Rebi aqui aprendeu. Não aprende do Vav a mais. Rebi disse que não, você aprende, diz que o Torá repetiu. Então, tem três coisas que Rebi vai aprender. A Torá fala o Baal, o Baal, o Baal. Tem três coisas que Rebi vai aprender. O Vav é irrelevante. O Vav é uma forma da Torá escrever, fala Rebi. É uma coisa rotineira, não vem indicar nenhuma lei. Então, conforme Rebi, Had Etzavav, Had Asiav, Had Leidia. O primeiro Ubal vem ensinar que o Kohen tem que amaldiçoar a Sutá. Tem que dizer, se ela for culpada, ela vai ser castigada pela água. A segunda vez, a Torá escreveu Ubal, vem ensinar outra lei, um outro conceito. Qual o conceito? Que não tem remédio para o castigo da Sutá. Se ela bebeu água e ela é culpada, não tem o que ela fazer para se salvar dessa pena de morte. E a terceira vez que ela fala o Baal é para o Kohen explicar para soltar o castigo dela. Não simplesmente falar que a água vai castigar ela, tem que explicar para ela como vai ser o castigo, como aturar a própria detalha. Pergunta agora a Verebi, que cheiro chamar em Botkino Takar, Botkino Tominale. Pergunta agora se Rebi não interpreta o Vav a mais, diferente de Rebi Akiva, da onde Rebi aprendeu, isso que a Mishnah fala. Que não só a Sotá é castigada, também o que pecou com ela é castigado. De onde ele aprendeu isso? Se ele não aprendeu, interpreta o Vava mais. Nafka Lemi Detane, ela aprende dessa mesma fonte dessa braita. Latzvot Beten Velalpil Yarech. A Torá fala que o ventre vai inflar e as coxas vão cair, ou seja, vai perder força nas pernas. Fala braita Bitno Veirechoshel Boel. Passou que se trata do suspeito. Não se trata da Sotá. Pergunta que está o meu bitnov e rechoshel boel, a barriga que é a barriga do suspeito, o que pegou com ela, e as pernas é as pernas dele, ou eno ela bitnav e rechoshel nivele, talvez a pessoa se trata da própria Sotá, que bebeu água. Fala a breta que cheu o meu betzavta bitnav e nafla e rechar, e bitnav e rechoshel nivele tamur. Fala a breta que não. Com relação a ela, o pastor já mencionou, o ventre dela vai inflar, as coxas dela vão cair, vai perder força nas coxas. Então, o Pasuk já mencionou o castigo da Sotá. Então, porque a Torá escreve outra vez que a barriga vai inflar, as coxas vão cair, a Torá veio dizer que a mesma coisa vai acontecer com o que pecou com ela. Daqui você aprende esse fenômeno, fala Agmará conforme Rebbe. Pergunta na vida, por que Rebbe Akiva não aprendeu daqui? Por que Rebbe Akiva aprendeu daquele vá? Significa que quando o Kohen vai explicar para soltar como vai ser o castigo, ele tem que detalhar que primeiro o ventre dela vai inflar e depois as coxas dela vão ser castigadas. Para quê? Porque as pessoas não falem mal, não suspeitem da água. Explicando melhor, quando o coelho amaldiçoava a sotá, vimos antes, alguns da prima atrás, o coelho falava que a água vai castigar as pernas dela e o ventre dela. Mas o Gumara explicou anteriormente que, assim como no pecado, se ela pecou com esse suspeito, o pecado começou com as pernas. Ou seja, ela se colocou na posição para pecar e colocou as pernas na posição. E depois ela pecou com o ventre, deixou ele pecar nela. Então, o coelho amaldiçoava primeiro as pernas e depois o ventre. Então, as pessoas que iam escutar isso, iam falar, deve ser que o castigo, quando ela beber a água, vai começar nas pernas e depois no ventre. Mas, na verdade, a Torá fala que o castigo não vai ser assim. Primeiro o ventre vai ser castigado, depois as pernas. Vai ser em ordem de chegada. A água vai chegar primeiro no ventre e depois vai se espalhar. Depois então, o castigo vai começar no ventre e depois vai passar para as pernas. Então, o coelho tinha que avisar que mesmo que ele amaldiçoou primeiro as pernas e depois o ventre, o castigo não vai ser assim. Ele vai castigar o ventre, depois as pernas em ordem de contato. Para as pessoas não falarem mal da água. As pessoas vão falarem, ah, deve ser que alguma coisa aconteceu com ela, não foi a água, porque se fosse a água que castigou ela, o castigo deveria começar nas pernas, assim como o coelho amaldiçoou. Fala o coelho deve esclarecer que não. O castigo começa no ventre. Peruna veída. De onde Rebbe aprende essa lei? Rebbe usou esse passuco para falar que o suspeito também é castigado caso ele tenha pecado com ela. Da onde Rebbe aprende, então, que o coelho tinha que explicar para soltar que primeiro o castigo vai começar na barriga e depois nas pernas? Se o passuco, fala Rebbe, o passuco vem ensinar as duas coisas. Se o passuco vem ensinar só uma das coisas, só vem ensinar que o coelho tem que avisar para soltar como o castigo vai ser, o pastor deveria falar da mesma forma que falou antes. A barriga dela vai ser castigada, as pernas dela vão ser castigadas. Mas por que a Torá não escreve ela dela? A Torá escreve a barriga, as pernas, as coxas. A Torá mudou a linguagem para indicar esse outro fenômeno, que também o suspeito é castigado caso ele tenha pecado. Vem na cura ele errar, o pastor só vem ensinar isso. Não vem ensinar que o coelho tem que detalhar como vai ser o castigo. Se fosse só isso, traderia falar que a barriga dele vai inflar, as coxas dele vão cair. Mas Beten Veyerech, a Torá não escreve assim, a Torá escreve a barriga, as coxas. Shma Minatarte, a Torá mudou a linguagem dessa forma para indicar as duas coisas. Também que o que pecou com ela é castigado, também que o coelho tinha que detalhar a ordem do castigo. Continua a Maramara, Yoshua, Kaha e Adoresh Zecharia. Continuação da Mishnah diz a outra lei, que assim como a sotá se proíbe para o marido, ela se proíbe também para o suspeito. Até ela não beber a água da verificação, ela não pode se casar com o suspeito, mesmo depois do divórcio. E Rebbe Akiva aprendeu essa lei, diz que o pastor falou Vav a mais, Venitma e Rebbe aprendeu essa lei, diz que o pastor repete que ela se proíbe para o marido. Isso vem indicar que ela se proíbe também para o suspeito. Então, vamos falar Braita. Shalosh peamim amurim beparashá, im nitma, nitma, venitma lama. Pergunta a Braita. De fato, a Torá escreve três vezes a mesma coisa, que a sotá se impurificou para o marido. Por que tem que repetir três vezes a mesma coisa? Então, fala a Braita. Echad labal, vechad oel, vechad etrumad e verabekia. Fala a Bekiva. Uma vez que a Torá mencionou, é para ensinar justamente isso. A sotá se proíbe para o marido. Vechad Laboe, segunda vez, é para indicar que a sotá se proíbe também para o suspeito. Vechad Letruma, terceira vez, vai indicar que a sotá não pode comer truma. Então, digamos que a sotá é casada com um coen. O coen pode comer truma, a esposa do coen pode comer truma. Mesmo que a truma é uma oferenda reservada para o coen, parte da safra que se dá para o coen comer, mesmo assim, as pessoas do lar do coen, como a esposa dele, podem comer truma. Porém, se a mulher do coelho se tornou uma sotá, ela não pode comer trumá, ela não está permitida para o coelho, não faz parte do lar dele mais, até que ela seja inocente. E digamos que ela é filha de um coelho. A filha de um coelho que se divorcia do marido, e no caso ela não tem filhos, ela volta para a casa do pai dela e pode comer trumá. Porém, se ela se tornou uma sotá e não se inocentou, ela não pode comer trumá. Isso fala bem aqui. Amara Bishman, fala Bishman, calva homer. Fala Rabi Shmuel, que vai ser explicado na frente, o que Rabi Shmuel quis perguntar para Rabi Akiva. Porém, para Rabi Shmuel, isso é uma dedução. Eu não preciso de um passo para isso. ומה גרושה שמותרת לתרומה אסורה לכהונה? סיכון לנסוע מולדת דיבורסיאטה. ומולדת פילה ג'ונקוין כסי דיבורסיו, e não tinha filhos com esse marido, ela pode voltar para casa do pai dela, Cohen, e comer trumá. Asura lekeuná. Porém, ela não pode mais se casar com Cohen. Sabemos que uma divorciada não pode se casar com nenhum Cohen. Zusha asura betrumá. Asotá que não pode comer trumá, como a gente viu, como a Rebequim explicou. Enodincha asura lekeuná. Não é óbvio que Asotá não pode se casar com Cohen? Então não dá para entender o que é bishman. Eu vim perguntar para Rebequim. Rebequim aprendeu do passo, que a Sotá não pode comer trumá. Fala a Bishmael, isso é óbvio. Se ela não pode comer trumá, ela não pode se casar com o coelho. Rebequim não mencionou nada com relação a isso, que ela não pode se casar com o coelho. Então vamos explicar, agora eu vou explicar, nos próximos da PIM, o que a Bishmael veio perguntar para a Rebequim. Não vamos ver isso hoje, vamos ver isso depois. Porém, isso fala o começo da Mishnah, vamos ver amanhã a explicação dessa machloket de Rebequim e a Bishmael. Pergunta a Braita, uma outra pergunta. Por que o pastor diz, o marido advertiu a mulher dele que ficou para não ficar sozinha com o suspeito, e ela se impurificou com esse suspeito? Ou, o marido advertiu a mulher não ficar sozinha com o suspeito, e ela não traiu ele, não se impurificou com o suspeito, e ela se tornou uma soltá. Ela tem que beber água da verificação. Pergunta como era, Initma la machotá. Se a gente sabe que ela traiu o marido, por ela tem que beber água da verificação, a gente sabe que ela traiu o marido. Ele tem que se divorciar. Ela não é uma sotá. E se a gente sabe que ela não traiu o marido, lama mashká, porque ela tinha que beber água da verificação. Sabemos que ela é inocente, ela pode continuar casada com ele. Fala Braita, magida hakatusha safek asura. O que o pastor veio dizer não é que temos certeza que ela se impurificou ou não, é que estamos na dúvida. Não sabemos se ela traiu o marido ou não traiu o marido depois que ela ficou sozinha com o suspeito. Ela se tornou uma sotá. E vamos ver a explicação disso que a Breta quis dizer. Que vamos tratar essa sotá, mesmo que estamos na dúvida se ela se impurificou com outro homem, como se a gente soubesse que ela traiu o marido. Ou seja, ela está proibida para o marido, assim como a mulher que traiu o marido, com certeza está proibida para o marido. Então, Mikara Tadarle Sheretz. Fala a Breta. Podemos extrapolar esse conceito para leis de impureza, por exemplo, impureza do réptil. O Masutá chegou a Sabashogue Kebezi. Se com relação ao Masutá, a Torá não igualou o pecado, a gravidade do pecado de uma mulher que fez a relação proibida com outro homem sem querer, do que diferente do que a mulher que fez a relação proibida por querer. Digamos que uma mulher casada fez a relação achando que era o marido dela, na verdade era um outro homem. Ela não sabia que estava traindo, estava pecando com outro homem. Ela pode continuar casada com o marido dela. Porém, se ela pecou com outro homem por querer, bebezi, ela tem que se divorciar dele. A Torá não igualou a mulher que fez a relação sem querer do que a mulher que fez a relação bebida por querer. A Torá não igualou, obviamente, a mulher que foi violentada do que a mulher que pecou, traiu o marido por querer. A mulher que foi violentada pode continuar casada com o marido. Mesmo assim, fala a Braita, Saba Safé Kevadai. Mesmo assim, a Torá dificultou e diz que a Sotá, estamos na dúvida se ela traiu o marido ou não, vamos tratar ela como se ela tivesse traído o marido, ela não pode fazer relação com o marido dela. Sheret, relação à impureza do réptil, por exemplo. Algo que encostou num réptil impuro se impurifica. Shasaba Shoye Kemezi, não fez diferença se o dono do objeto encostou o utensílio dele, digamos, ou ele próprio encostou sem querer num réptil, ou por querer. Das duas situações, está impuro igual. Vamos que a ação não faz diferença se essa impurificação aconteceu acidentalmente, ou por querer, por vontade. Então, a Torá dificultou mais a situação do réptil do que a situação da mulher casada. A mulher casada, que ela faz a relação proibida sem querer, pode continuar casada com o marido. Porém, com a sua impurificação do qualquer impureza, mesmo que o contato com a empresa foi acidental, a impurificação aconteceu. E não deixe a sebo safé que badai, não é óbvio falar que com relação à impurificação, se estamos na dúvida se algo se impurificou ou não, vamos tratar esse objeto ou essa pessoa como se estivesse impuro, assim como a sotá. Na dúvida se ela traiu o marido ou não, tratamos ela como se ela tivesse traído, ela não pode manter relações com o marido. Então, com relação a impurificações, por exemplo, empresa do réptil, se estamos na dúvida se algo se impurificou ou não, dificultamos a lei. Fala a Braita no Makom Shebat. Se você chegou aqui, pode continuar explicando. Mas sotar eshuta yahid, af sheres eshuta yahid. Assim como a mulher só se torna uma sotá, se ela ficou sozinha com o suspeito depois da advertência do marido, ela ficou sozinha com ele num recinto privado. Se ela ficou sozinha com o suspeito num recinto público, ela não se torna uma sotá. Ou seja, se ela ficou, digamos, numa casa sozinha, se isolou com o suspeito na casa, existe uma suspeita bem grande, um receio que ela traiu o marido. Porém, se ela ficou sozinha com o suspeito num recinto público, não temos tanto receio que ela traiu o marido num recinto público. Pessoas passam por lá eventualmente. Então ela não se torna uma sotá se ela ficou sozinha, se isolou num recinto público. Então a xeres deixou ter aqui. Assim também quando a gente fala, se a gente está na dúvida se algo se impurificou ou não em presença do réptil, por exemplo. Então vamos tratar esse objeto, essa pessoa como impuro, se a dúvida foi se algo se impurificou num recinto privado, assim como a sotá. Porém, se temos a dúvida se algo se impurificou num recinto público, vamos considerar que esse objeto ou essa pessoa não se impurificou. Vamos esse conceito várias vezes. Safek tumah berishut hayachid tameh, safek tumah berishut hayachid tahor. Se estamos na dúvida se algo se impurificou num recinto privado, dificultamos a lei. Consideramos que sim, se impurificou. Se fosse num recinto público, facilitamos a lei. E consideramos como se fosse puro. E continua a Braita, mas sotá davar sheshbodat lishael, af sheret davar sheshbodat lishael. Fala, Braita, se a gente vai comparar essa lei da sotá com a lei de uma dúvida se algo se purificou ou não, vamos continuar adiante. Com relação a sotá, quando estamos na dúvida se ela traiu o marido ou não, ela se purificou com outro homem ou não, é possível que a gente saiba se isso aconteceu ou não. É possível que ela confesse se ela traiu o marido ou não. Se ela confessa, vamos acreditar nela. Então, somente nessa situação, nesse contexto, com relação a todas as outras impurezas, se estamos na dúvida se algo se impurificou ou não, vamos considerar que sim, se impurificou. Somente se essa impurificação aconteceu de forma parecida com a sotá, ou seja, de forma que é possível esclarecer se essa impurificação aconteceu ou não. Então, se alguém estava num recinto privado, agora estamos na dúvida se ele encostou no réptil impuro ou não. Então, essa situação é possível esclarecer se a pessoa se impurificou. Se ele vem e diz que ele sim se impurificou, confiamos nele. Então, nessa situação, se a pessoa diz, eu não sei se eu me impurifiquei ou não, consideramos ele impuro. Porém, se é a mesma coisa com relação a um utensílio. A pessoa está vigiando um utensílio num recinto privado. Estamos na dúvida se esse utensílio se impurificou e preso réptil ou não. A pessoa que está vigiando, ele pode vir dizer que esse utensílio sim se impurificou, ele seria confiado. Então, mesma coisa se estamos na dúvida se esse utensílio se impurificou ou não, vamos considerar que está impuro. Porém, se tem um utensílio num quarto, num recinto privado, e estamos na dúvida se esse utensílio se impurificou ou não, e não é possível esclarecer agora se isso aconteceu ou não, que não tinha ninguém lá para falar que o utensílio sim se impurificou, então fala a Braita, não vamos considerar que esse utensílio está impuro. Vamos considerar que esse utensílio está puro. Resume a Braita. O Mikan Amru Davar Sheshbodat Ishael Bishut Ayachit Sfekot Tameh Bishut Ayabim Sfekot Taor. Fala a Braita, aqui os sábios aprenderam essa lei. Assim como com relação a soltar. Isso que a gente fala que a soltar, na dúvida, se ela traiu o marido ou não, está proibida para o marido. Vamos tratar ela como se ela tinha, se tivesse traído o marido. Não pode manter relações com o marido. Isso é só... E só se aplica com relação a outras impurezas se o caso é parecido com o caso da sotá. No caso da sotá, ela pode vir esclarecer que ela traiu o marido, ela seria confiada. Então, fala o Sahamim, a mesma coisa que a gente fala que qualquer coisa que pode ser que se impurificou ou não, vamos tratar como se fosse impuro, é davar sheshbodat lishael. É só se a situação que se impurificou pode ser esclarecido se se impurificou ou não. Ou seja, se essa possibilidade de alguém tomando conta de um utensílio, alguém que talvez se impurificou ou não, ele pode vir esclarecer se ele se impurificou ou não. Então, se isso aconteceu de forma que tem alguém lá para esclarecer se isso se impurificou ou não, existe essa possibilidade, e a pessoa não sabe. A pessoa não sabe dizer se o utensílio se impurificou ou não, ou se ele próprio se impurificou ou não. Bichu tayahi, se essa dúvida aconteceu num recinto privado, sfekot tameh. Vamos dificultar. Vamos considerar que isso sim se impurificou. Bichu tayahi, sfekot taor. Porém, se essa dúvida aconteceu num recinto público, o utensílio, a pessoa estava no recinto público, vamos considerar que isso não se impurificou. Vexel Godad Israel. Porém, se a dúvida é se algo se impurificou ou não, se trata de um utensílio que estava sozinho e não tinha ninguém lá para que teria a possibilidade de falar se a impurificação aconteceu ou não, bem Birchutayahid, bem Birchutayahabim se ficou tal. Tanto se esse utensílio estava num recinto público ou um recinto privado, vamos considerar que a impurificação não aconteceu. Porque a gente está comparando a Sotá, que estava se isolou com um suspeito num recinto privado, existia dúvida se ela traiu o marido ou não, ela se impurificou ou não, e existia a possibilidade dela esclarecer se ela se impurificou ou não. Então vamos comparar e vamos considerar que ela sim se impurificou, está proibida para o marido até que ela beba água e se inocente. Então a mesma coisa se aplica a todas as impurezas. Se o utensílio ou a pessoa, o utensílio estava com alguém, uma pessoa talvez se impurificou, estava num recinto privado, e estamos na dúvida se se impurificou ou não, e a pessoa não sabe agora dizer, ele é considerado impuro. Se estava num recinto público, ele é considerado puro. Porém, se o utensílio estava sozinho, e não tem ninguém que teria a capacidade de esclarecer isso, então vamos considerar que o utensílio não se impurificou, mesmo que estava num recinto privado. Isso fala aqui a Braita. Vamos continuar amanhã, vai deixar no próximo DAF, a explicação do diálogo entre a Bequim e a Bishman, não ficou claro o que a Braita quis dizer. E vamos continuar entendendo mais leis de impurezas, leis que não são muito comuns nas Gemarot. E vamos ver amanhã para deixar novos conceitos com relação a leis de impurificações. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.